A seguir, programa Escola de Pádua, com Frei José Davi.
Estimados irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez por meio da web Rádio RC de Poços. Que alegria estarmos juntos falando sobre a Mãe de Jesus. E hoje, de modo muito especial, muito particular, queremos recordar os benefícios da oração do Santo Rosário. Quantas vezes nós nos deparamos com esta oração? Quantas vezes somos convidados a rezar esta simples e tão profunda oração? E até mesmo quantas vezes nós rezamos de fato esta oração que é tão eficaz para a nossa alma, para a nossa vida, para os nossos trabalhos? Enfim, por meio desta oração, nós podemos sentir de forma tão presente, tão perto de nós, a Virgem Maria. O Rosário, em primeiro lugar, deve ser para nós a escola de contemplação. Entre as formas habituais da devoção mariana, como a oração do Ângelus, o ofício da Santíssima Virgem e o Rosário, falaremos especialmente deste último, enquanto nos dispõe e nos conduz à contemplação dos grandes mistérios da salvação. O Rosário é escola de contemplação porque nele nós contemplamos aqueles principais mistérios da vida de Cristo. O Rosário é, depois do sacrifício da missa, uma das mais belas orações e das mais eficazes, na condição de bem entendê-la e vivê-la verdadeiramente. Acontece frequentemente que o terço, que é uma das partes do Rosário, se torna uma oração maquinal. Na maioria das vezes, nós rezamos o terço de forma tão mecânica, tão rápida, que pouquíssimas vezes tomamos consciência daquilo que nós rezamos. É uma das partes do Rosário, durante a qual o Espírito, não estando suficiente ocupado das coisas divinas, é preso nas distrações. Facilmente nós nos distraímos ao rezarmos o terço. Pensamos tantas coisas, ou até mesmo rezamos o terço fazendo outras coisas. Ou ainda, tem quem reze o terço para dormir. É importante, meus irmãos, nós valorizarmos esta oração e rezá-la com o coração, rezá-la com a alma. Porque se nós a rezarmos distraídos, não podemos obter as graças que esta mesma oração nos concede. Às vezes precipitada e sem alma, na qual se pedem os bens temporais sem contemplar suficientemente sua relação com os bens espirituais, a santificação e a salvação. Rezamos e corremos o risco de rezar sem saber o que rezamos, sem saborear as palavras que pronunciamos. Então, ao se ouvir recitar assim de um modo mecânico e negligente, o terço pergunta-se: o que nesta oração, assim feita, permanece do ensinamento contido nas grandes e numerosas encíclicas de Leão XIII sobre o Rosário, encíclica que Pio XI recordava em uma de suas últimas cartas apostólicas antes de morrer, e até mesmo do Santo Padre São João Paulo II. Pode-se fazer, sem dúvida, a princípio, uma boa oração, pensando-se indistintamente na bondade de Deus e na graça, a fim de conferir ao terço sua alma e sua vida. Deve-se recordar que ele não é senão uma das três partes do Rosário, ou melhor, das quatro partes do Rosário, e que deve ser acompanhado da meditação, fácil por sinal, dos mistérios gozosos, dos mistérios luminosos, dos mistérios dolorosos e gloriosos, que nos recordam toda a vida de Nosso Senhor e de Sua Santa Mãe e de Sua elevação ao céu. Os quatro grandes mistérios da salvação. Os 20 mistérios do Rosário, assim divididos em quatro grupos, não são outra coisa senão os diversos aspectos dos quatro grandes mistérios da salvação: o mistério da encarnação, da vida pública de Jesus, o mistério da redenção, isto é, sua paixão, morte, e o mistério da ressurreição, da vida eterna. O mistério da encarnação nos recorda, pelas alegrias da anunciação, da visitação, da natividade de Jesus, por sua apresentação no templo, e pelo seu encontro entre os doutores na sinagoga, nos fazem recordar que o Verbo de Deus se fez carne, que esse Verbo quis habitar entre nós e, de fato, ele quis aqui implantar a sua morada. Sinal de que ele quer morar, meus irmãos, e quer continuar a morar em nossos corações, em nossas almas, em nossas vidas. Da mesma forma como ele fez do coração humilde de Maria a sua doce morada pela ação do Espírito, ele quer fazer do coração de cada um dos cristãos o seu céu, a sua morada eterna. Os mistérios luminosos nos fazem lembrar o nosso compromisso de cristãos. Ao contemplar o batismo de Jesus, o seu primeiro milagre nas bodas de Caná, o anúncio do reino de Deus, a transfiguração, a instituição da Eucaristia, tudo isso nos faz lembrar o compromisso que o Verbo Divino assumiu para com os mais pobres, para com os pecadores. Assumindo a nossa condição humana, ele quis e anunciou para nós pecadores o reino de Deus, abrindo assim para nós as portas da misericórdia, as portas do reino dos céus. Os mistérios da redenção, ou como muitos de nós chamamos, os mistérios dolorosos, nos é relatado pelos diversos momentos da paixão, a agonia no jardim das oliveiras, a flagelação, a coroação de espinhos, o carregamento da cruz, a crucifixão. Vem nos revelar o amor de um Deus pela humanidade. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O mistério da vida eterna nos recorda a ressurreição do Senhor, sua ascensão aos céus, a vinda do Espírito Santo, a assunção de Maria e sua coroação no céu como rainha dos anjos, dos santos, dos bem-aventurados. Nos fazem lembrar, meus irmãos, que o nosso lugar é o céu, que nós não fomos criados para as coisas que passam, mas para as coisas eternas. É todo o credo que passa diante dos nossos olhos, não de um modo abstrato, por meio de fórmulas dogmáticas, mas de um modo concreto pela vida de Cristo, que desce a de nós e sobe a seu Pai para nos conduzir a Ele. É todo dogma cristão em sua elevação e seu esplendor, para que possamos assim todos os dias penetrá-lo, saboreá-lo e com ele alimentar a nossa alma. Bem dizia o Santo Padre Pio: o terço é uma arma, é a arma do cristão, porque nos faz vencer as tentações e afugenta para longe de nós os inimigos da salvação. Por isso, meus caros irmãos, o Rosário é uma escola de contemplação, porque nos eleva pouco a pouco acima da oração vocal e da meditação racional ou discursiva. Os antigos teólogos compararam este movimento de contemplação ao movimento em espiral, em que descrevem certas aves como a andorinha elevando-se muito alto. Esse movimento em espiral é também como um caminho que se serpenteia para se fazer sem fadiga a subida de uma montanha. Os mistérios gozosos da infância do Salvador conduzem aos mistérios da luz, que conduzem aos mistérios da paixão, que conduzem ao céu. É, portanto, uma oração elevadíssima, se bem entendida, porque coloca todo o dogma diante de nossos olhos, de modo acessível a todos. O Rosário é assim muito prático, porque nos torna, em meio às nossas alegrias, demasiado humanas, às vezes até perigosas, para nos fazer pensar naquelas muito mais altas da vinda do Salvador. Toma-nos também em meio aos sofrimentos frequentes, irracionais, às vezes esmagadores, quase sempre mal suportados, para nos recordar que Jesus sofreu muito mais do que nós, por amor a nós, e para nos ensinar a segui-lo, carregando a cruz que a providência escolheu para nos purificar. O Rosário, enfim, nos toma em meio às nossas esperanças demasiado terrenas, para nos fazer pensar no verdadeiro objeto da esperança cristã, na vida eterna e nas graças necessárias para alcançar a realização dos grandes preceitos do amor de Deus e do próximo. O Rosário, meus caros, bem compreendido, é assim não somente uma oração de súplica, mas uma oração de adoração. Diante do pensamento do mistério da encarnação, de reparação ao nos lembrar da paixão do Salvador e de ação de graças, recordando os mistérios gloriosos que continuam a reproduzir-se incessantemente pela entrada dos eleitos no céu. Se vivermos de fato e se vivemos desta oração, nossas alegrias, nossas tristezas e nossas esperanças serão purificadas, elevadas. E veremos cada vez mais, contemplando esses mistérios, que Jesus, nosso Salvador e nosso modelo, quer nos assimilar a Ele, nos comunicar, primeiro, algo de sua vida, de sua vida oculta, de sua infância, depois alguma semelhança com sua vida dolorosa, para nos fazer participar em seguida de sua vida gloriosa na eternidade. Renovemos, pois, meus irmãos, hoje a nossa devoção ao Santo Rosário. Nos comprometemos a rezá-lo todos os dias para a conversão dos pecadores, para a salvação das almas, para o bem da Igreja, para a glória de Deus. Rezemos e nos coloquemos sob o olhar maternal de Maria. Assim seja. Amém.
Quando eu me sinto aflito, Nossa Senhora da Paz, me dá sua mão, me acalma, tranquilidade me traz. Se uma lágrima me rola e o pranto eu não contenha, choro nas escadarias de Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora de Fátima, peço que a alegria venha. Se o perigo me preocupa, eu tenho fé, não me alarmo. Tenho meu escapulário, Nossa Senhora do Carmo. Senhora dos navegantes, da boa viagem me guia. Pelos ares, terra e mares, me ampara, me auxilia, me livra das tempestades, Nossa Senhora da Guia. E Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Sou romeiro e no seu dia na multidão, mãe querida, me ajoelho e rezo Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Glória, de Lourdes de Nazaré, Virgem Santa da Saúde, da Boa Nova e da Fé. Minha mãe, tanta bondade, hoje eu sei bem o que é. Nossa Senhora das Graças, da Confiança e da Luz, Senhora da Lampadosa, rogai por nós a Jesus. Virgem Esposa Imaculada, o Espírito Santo adorável, Mãe Rainha e Vencedora, três vezes admirável. Nossa Senhora do Brasil, do seu povo inseparável. Senhora da Rosa Mística, das Dores da Conceição, de Guadalupe, Medjugorje e do nosso coração. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus.
Web Rádio RC Católica de Poços.